Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 16. 1860, o coração de Carolina sucumbira, mas não a sua vontade. Amava e combatia esse amor que julgava perfídia. Uma esposa virtuosa, presa de alguma paixão adúltera. Não sustenta uma luta mais heróica do que a dessa menina a contra o impulso ardente do seu coração. Esgotou todos os recursos. Às vezes procurava convencer-se da extravagância dessa afeição. Dizia Svisma que Miela não conhecia daquele homem senão o vulto. Sabia ao menos se era digno dos sentimentos que inspirava? Essa desconfiança a alimentava que em dias, um mês, depois dissipava-se como por encanto para voltar de novo. Assim passou mais de um ano. Carolina tinha gasto e consumido toda a sua força de resolução, combatia ainda. Mas já não esperava, nem desejava vencer. Nestas disposições, uma noite se recostara à penumbra da janela, para esperar, como de costume, a sombra que vinha depor a muda homenagem do seu amor. O ar estava abafado, ergueu a vidraça, contando fechá-la logo depois. Mas o seu espírito enleou-se em uma das cismas em que agora vivia de novo engolfada, e nas quais muita vez por uma bizarria de sua imaginação o vulto desconhecido lhe aparecia com o rosto de Jorge. Quando deu fé, o vulto estava defronte dela, parado na sombra. Vendo-se, ambos fizeram o mesmo movimento para retirar-se e ambos ficaram imóveis, olhando-lhe nas trevas. Passado um longo instante, Carolina afastou-se lentamente da janela. O desconhecido deixou a flor e desapareceu. Essas entrevistas mudas continuaram por muito tempo, até que em uma delas o vulto saiu de sua imóvel contemplação. Chegou-se por baixo da janela, tomou a mão da moça e beijou-a. Carolina estremeceu ao toque daquele beijo de fogo. Quando lhe passou a vertigem que a tomara de súbito, nada mais viu. Decorreram muitas noites sem que o desconhecido aparecesse. Foi então que Carolina reconheceu a força desse amor misterioso. Recostada à janela, ansiosa, esperava pela hora da entrevista e muitas vezes a estrela d'alva luzindo no horizonte achou-a na mesma posição. O primeiro raio da manhã apagava-lhe o último raio de esperança. Partilhada entre a ideia de que seu amante a houvesse esquecido, ou de que lhe tivesse sucedido alguma desgraça, sentia todas essas inquietações que requintam a força da paixão. Enfim, o vulto apareceu de novo. Foi na véspera. A Carolina não pôde reprimir um grito do coração, mas o desconhecido, insensível à sua demonstração, contemplou-a por muito tempo e beijando-lhe a mão como na primeira vez deixou-lhe-a envolta na carta. Sentiu ele ou não a doce pressão da mão da moça? O que sei é que voltou sem proferir uma palavra. Abrindo a carta, Carolina viu pela primeira vez algumas frases escritas que seus olhos devoraram com avidez. Dizia amanhã meia-noite no jardim. É a primeira ou a última prece de um imenso amor. Mais nada, nem data, nem assinatura. O que pensou Carolina durante as 24 horas que sucederam a leitura dessa carta? Não posso exprimir, minha prima, adivinhe. A luta renasceu no seu espírito entre tristeza profundo pela memória de seu marido e o amor que a dominava. Essa luta violenta durava ainda no momento em que a encontramos. Depois do combate renhido, o coração tinha transigido com a razão, o amor cedera ao dever. Carolina resolvera que a entrevista pedida seria a primeira, mas também a última. Quebraria o fio dourado dessa afeição para não entrelaçá-lo à teia negra do seu passado. Cumpriria o seu voto. Ela mesma não o sabia, tinha medo que lhe faltassem as forças, e para ganhar coragem ele é nesse momento a carta em que seu marido, na mesma noite do casamento, se despedira dela para sempre. Não transcrevo aqui essa longa da carta para não entristecê-la, porque nunca vale coisa que me cortasse tanto coração. Jorge explicava à sua mulher a fatalidade que o obrigava, ele voltado à morte, a consumar esse casamento, que a devia fazer desgraçada, mas que ao menos a deixava pura e sem mácula. Pela primeira vez, depois de 5 anos, Carolina trajava de branco, mas as fitas dos laços, as saças, pulseiras, o colar, eram pretos ainda. Até no seu vestuário se revelava a luta que se passava em sua alma, o branco era a aspiração, sonho do futuro, o preto era a saudade do passado. Quando acabou de ler aquela carta, que sempre lhe arrancava lágrimas, sentiu-se com forças de resistir aos impulsos do coração, sentiu quase edificada pela evocação daquele martírio. Ainda inquieta, esperou. Pouco depois a capêndula vibrou uma pancada. Carolina assustou-se e levou os olhos ao mostrador. A agulha marcava 11:30 horas. A moça fez um esforço, ergueu-se rapidamente, entrou na sala e disse ao jardim, ligeira e sutil como uma sombra. A alguma distância havia um berço feito de cedros, onde a treva era mais densa.
Alce!
À meia-noite em ponto o vulto apareceu e, guiado pelo vestido branco de Carolina, aproximou-se dela e se toutou num manco de relva. Seguiu-se um longo momento de silêncio. O desconhecido não falava, o pudor emudecia a menina cândida e inocente. Mas não era possível que esse silêncio e essa imobilidade continuassem. O desconhecido tomou as mãos de Carolina e apertou. As suas estavam tão frias que a moça sentiu gelar-se-lhe o sangue ao seu contato. A senhora me ama. A voz do moço pronessas palavras se tornara tão surda que perdera o metal para tornar-se apenas um sopro. A menina não respondeu. É o meu destino que eu lhe pergunto, murmurou ele. Carolina venceu a intimidem. Não sabe a minha história, disse ela sei. Então compreende que não posso, que não devo amar a ninguém mais neste mundo. A moça sentiu que o que seu amante lhe cerrava as mãos com uma emoção extraordinária. Teve pena dele e conheceu que não teria força para acumar o sacrifício. Não me deve amar. E por que razão me deixou conhecer uma esperança vã?
Porê?
Balbuciou a menina.
Sim, porém.
Não, não pensava no que fazia. Era mais forte do que a minha vontade. Mas então me ama. É verdade. Perguntou o desconhecido com ansiedade. Para que negá-lo?
Pois sim, é verdade.
Mas é impossível. Não compreendo. Curte não estranho o que lhe vou dizer. Não me crimine pelo passo que dei. Fiz mal em vir aqui em esperá-lo, mas tenho eu culpa. Faltou-me o ânimo de recusar-lhe o que me pedira, e vim somente para suplicar-lhe. Suplicar-me?
O quê?
Que se esqueça de mim e que me abandone? Importunou-a com a minha afeição? Não diga isso. Seja indiferente a ela.
Se eu puder.
Não tão dome minha felicidade, se estivesse em mim. Porém já lhe confessei, é impossível. Por que motivo? Eu devo. Eu sinto que amo a meu marido.
Morto, sim.
Houve uma pausa. Para eu devo e eu ficamo a meu marido, morto.
Sim, eu devo. Eu sinto que amo a meu marido, morto.
Houve uma pausa. Parece-lhe ridículo esse sentimento, não é assim? Mas foi o primeiro. Cuidei que seria o último. Deus não permitiu. E por isso às vezes julgo que cometo um crime, aceitando uma outra afeição. Devo ser fiel à sua memória. Quem me diz que esse remorso não venenará a minha existência, que a imagem dele não virá, constantemente colocar-se entre mim e aquele que me amar ainda neste mundo? Seríamos ambos desgraçados? Um beijo cortou a palavra nos lábios de Carolina. Momentos depois, duas sombras exalaram resvalar entre terasmois do jardim e perderam-se no interior da casa. Putudo entrou de novo no silêncio. Na manhã seguinte, às 9 horas, Dona Maria e os Cor Almeida conversavam amigavelmente na sala de jantar, onde acabavam de servir o almoço. O velho negociante, depois da entrevista com o filho de seu amigo, não se cabia de contente e viera preparar a mãe e a filha para mais tarde receberem uma notícia inesperada, que era ainda um segredo, só conhecido de duas pessoas. O assunto era melindroso e a sua habilidade comediantada em negócios dos meus de coração. Não sabia por onde começar. Nisto, Dona Maria chamou sua filha. Vem almoçar, Carolina. Já vou, mamãe, respondeu a menina, do seu quarto. Estou à espera de Jorge. A pobre mãe julgou que sua filha tinha enlouquecido e ergueu-se precipitadamente para correr a ela. Mas a porta abriu-se e Carolina entrou pelo braço de seu marido. Desmaio, espanto, surpresa e alegria. Passo por tudo isto que a senhora imagina melhor do que eu posso descrever. Depois do almoço, Jorge e sua mulher, passeando no jardim, pararam junto ao lugar onde haviam estado na véspera. Aqui, disse a menina, sorrindo entre o rubor. Foi o meu segundo berço, replicou Jorge. O que dizes berço? Por que nasci aqui para esta vida nova? Oh, tu não sabes. Depois que reabilitei o nome de nono e o pai e o meu, ainda me faltava uma condição para voltar ao mundo. Qual era? A tua felicidade, o teu desejo. Se tivesses esquecido teu marido para amar-me sem remorso e sem escrúpulo, eu estava resolvido. A fugir-te para sempre.
Mal.
Se eu te deixasse de amar, não era para amar-te ainda. Ah, não terias ânimo de fugir-me. Também creio. Jorge e sua mulher são hoje nossos vizinhos. Têm uma fazenda perfeitamente montada. Para evitar a curiosidade importuna e indiscreta, haviam imediatamente abandonado a corte.
A boa de Maria já está bastante velha. O Sr. Almeida partiu há 6 meses para a Europa, tendo feito o seu testamento em que instituiu herdeiros os filhos de Jorge. Carlota é amiga íntima de Madi Carolina. Elas acham ambas um ponto de semelhança na sua vida. É a felicidade depois de cruéis e terríveis provanças. As nossas famílias se visitam com muita frequência e posso dizer-lhe que somos uns para os outros a única sociedade. Isto lhe explica, Dimya, como soube todos os incidentes desta história,